Nossa, comecei já engasgando. Que é isso, gente? Aqui é Ibson, eu sou o host do Pipoca Acho. Em tempo pandêmico, né? Nós estamos aqui no primeiro episódio de 2021. Caramba, já se foram 165 episódios, ou 66 episódios, durante um ano, até um ano e um mês, né? Que o Pipoca Acho, ele existe. Eu vou até colocar aqui para quem não conhece o Pipoca Acho. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o site dele com a estatística dele, para vocês saberem, né? Como é que anda o Pipocagem? Ih, como é que é isso? Como é que está andando o Pipocagem? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Pipocagem, ele está com 20 mil. Opa, deixa eu botar o mouse lá. 25.250 acessos, tá? E com relação à localização geográfica, né, da galera que está assistindo e assistindo não, escutando Pipocagem, eu vou falar para vocês aqui, para quem não conhece Pipocagem, tá? Então, o Pipocagem está sendo escutado na França, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Índia, Peru, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, Emirados Árabes, México, Argentina, República Tcheca, Colômbia, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique e Noruega. Quer dizer, nós estamos aí com um grande número de ouvintes fora do Brasil. E é bacana porque, como o primeiro episódio hoje vai ser com uma pessoa que eu conheci há pouquíssimo tempo, né? E eu acho que eu já escutei essa frase de pessoas assim que a gente conhece há pouco tempo, mas parece assim, é o velho novo amigo, tá? Isso aconteceu com um sogro da minha filha, né? Eu vi poucas vezes e ele lançou um livro. Aí eu fui na livraria, né, no vernissage lá do livro, lançamento do livro. Eu fui e ele botou uma dedicatória para mim, cara. Acho que eu só tinha visto ele umas 2 vezes. Ele falou assim: olha, um abraço ao Ibson, o mais novo velho amigo. E isso é bacana porque denota um carinho, né? E com todos os convidados aqui do Pipoca Acho, eu costumo fazer isso, né? Que eu acho que é importante a gente tratar bem os nossos ouvintes. Aqui está a nossa amiga Adriana, chegou aí. Boa noite, pessoal. Que bacana. Adriana, boa noite para você, tudo tranquilo. Mas hoje nós temos aqui um convidado muito maneiro, que é um cara que ele me acompanha. Tá? Eu acho que eu vou pedir até para ele falar isso. Não vou falar, não. Através do comentário dele, no LinkedIn, eu falei: não, você tem que chamar esse cara para a gente conversar, para a gente bater um papo e ele fazer parte aí do Pipoca Ágil. Então, vou entrar aqui no palco, né, do Pipoca Ágil, o nosso amigo aqui, Douglas Cavalheiro. Ele vai conversar com a gente, vai dizer o que ele faz, de onde ele é, né? Como é que é a vida dele, para depois a gente entrar no tema. Douglas, pode entrar aqui na área do
Boa,
podcast.
boa. Obrigado pelas palavras aí, Ibson. Você é realmente um meu novo velho amigo, velho novo amigo, como eu entendi aí. Legal. Realmente, eu acompanho o Pipoca Ágil não faz muito tempo, porque acho que começou, foi no início de 2020, né, Ibson?
Sim, perfeito, isso aí.
Eu comecei a acompanhar ouvindo, foi a partir de setembro, outubro, mais ou menos, assim, porque eu comecei uma rotina de exercícios novamente, né, nesse ambiente pandêmico. E aí foi legal que durante minhas caminhadas aí eu comecei a ouvir o podcast, comecei a curtir, e até esse ritmo legal de ser bem extrovertido, nada tão formal, porque o mundo formal a gente acaba lidando bastante. E essa conversa informal, esse bate-papo, o astral do Y aí é bem legal e eu gostei bastante. E me apresentando aí bem rápido, meu nome é Douglas, né? Eu trabalho na Score. Eu tô há pouco tempo na Score, tô há 2 meses lá, então basicamente o que eu vou compartilhar de minha experiência vai ser experiências anteriores, mas eu já até tenho umas pitadinhas aí do que eu acabo tocando durante o dia a dia e estudando, né? Eu moro no interior de São Paulo, trabalho com tecnologia, então desde 2007 eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, de suporte, implantação, Em 2017 eu passei a trabalhar com gerência de projetos e até a condução deles de forma ágil, né? Então Scrum, Kanban, a partir de 2017. Tenho uma certificação nessas áreas aí, mas hoje o meu papel é como Agile Coach e eu estou super feliz aí de compartilhar, de bater esse papo com vocês. Eu vi que a Adriana entrou, o podcast com ela, acho que foi meio, bem parecido, é praticamente uma continuação desse bate-papo, né? E muito do que ela comentou lá também seria, talvez eu até repita aqui, porque é bem esse mundo híbrido entre Waterfall e Agile, é bem comum, já está comum aí no mercado, então vamos bater um papo sobre isso.
Que bom, cara, que bacana. E já tem gente aqui dando, o Matheus Fernandes, seja bem-vindo, hein, Matheus? Boa noite, conhecendo agora o podcast, muito massa. Vai lá também no podcast, né, que aqui é o canal do YouTube, mas ele está no, nos 7 melhores gerenciadores de podcast, por exemplo, está no Apple Cast, está no Google Cast, está no Spotify, né, que é essa ferramenta que eu uso para gerar o podcast, né, só o áudio, e é através do Spotify. Inclusive, mês passado, eu tive em quinto lugar em 250 podcasts na área de empreendedorismo, tá? No Brasil. Então, cara, eu achei o máximo. Isso é sazonal, tá? É diário a cotação, tá? Depende do número de ouvintes. E eu postei até no LinkedIn, nas redes sociais, cara, que evento legal, porque teve um dia que eu estava no décimo lugar, falei, cara, que bacana e tudo. Pô, dois ou três dias após, o podcast ele foi para a quinta posição, quer dizer, subiu, né? E eu acho sensacional, cara, eu acho bacana o Douglas, do jeito que você falou, né? Pô, mas vem cá, Douglas, você soube através de quem? Você procurou alguma coisa assim no podcast? Isso que eu não perguntei.
É difícil porque, olha que engraçado, na internet as respostas estão lá, mas eu não perguntei, é engraçado, eu acho que apareceu. Então, o LinkedIn possivelmente foi o primeiro canal que eu devo ter visto por conta da rede de contatos, que envolve ágil, envolve gerência de projetos também. Então, possivelmente aí eu vi o Pipoca pipocando ali.
O que acontece? Esse mundo pandêmico que a gente está, então eu estou em casa, estou o tempo todo em casa. Sim. E você não vai no mercado, você não encontra a galera agilista no mercado, às vezes no shopping, não tem, né, cara? Só nos encontros de agilidade, então eu não sei como é que... E eu tenho mais ouvintes agora em São Paulo, tá, do que até no Rio de Janeiro. Aí em São Paulo, eu estou em 50 municípios, mais de 50 municípios. Eu tive um dia em podcast um episódio aqui, né, no YouTube, que eu coloquei as cidades. Pô, ficou cansativo, tá? Muita cidade. E eu achei bacana, né? Eu falei, caramba, sou bem escutado em São Paulo. Muito bacana o podcast carioca, né? Que eu sou do Rio de Janeiro. E nós temos aqui o Matheus Fernandes. Ó, Douglas é fera, já te denunciando aí, viu, cara? Isso é importante, cara.
Valeu, Matheus.
E a Adriana aí, ó, mandando beijinho e falando assim, ó, obrigado pela lembrança. E é interessante isso que você falou, cara, às vezes uma ação que a gente faz aqui, é um bate-papo, a gente vai bater papo. A gente não vai ler e-book, não vai fazer aquelas coisas chatas, monótonas, a gente vai bater papo do dia a dia, o que acontece. E você veio com uma referência, que foi a Adriana Abreu, quer dizer, você prestou atenção no episódio dela, a gente não combinou isso, é interessante, né? É. Eu não sabia que você tinha escutado dela, Adriana, viu que bacana? Pô, show de bola, Adriana, gente boa pra caramba. Mas olha só, vamos falar do tema hoje do assunto. Né? O episódio é o seguinte, é sobre projetos híbridos, né? Waterfall, como é que você se relaciona com agilidade, né? Com Agile? Aí eu queria que você, Douglas, contextualizasse para a gente começar o bate-papo aí com essa galera que tem gente, às vezes, escuta, né, e assiste o podcast, que não é da área de TI, às vezes, professor de RH, pessoal de engenharia, não sei, alguma coisa diferente que já rolou esse tipo de coisa. Até veterinária já teve aqui, já tem ouvinte veterinário, entendeu? O médico veterinário que escuta. Né? Mas diga aí, manda um abraço.
Legal, legal. Para contextualizar, principalmente em relação ao Cascata, ao modelo Waterfall, né? Hoje em dia a gente vê mais material sobre agilidade, a gente vê muito material sobre agilidade. Então, às vezes, você pega um curso, por exemplo, um curso online, e o curso começa a te introduzir sobre o ágil, né? Então ele vai começar a falar o que é a gerência de projetos e tudo mais. De repente ele faz uma comparação. Geralmente ele vai comparar o que é a entrega ágil, o que é a entrega de valor, aquela entrega contínua das iterações. E depois ele faz uma comparação em relação ao modelo tradicional, que seria o modelo cascata, né? Que a gente chama aqui o modelo cascata, que ele vai descendo fase a fase até o produto, o projeto ficar pronto, né? Esse já é um ponto que, assim, eu até peço para o pessoal ter um pouco de atenção quando estiver aprendendo ágil em relação a isso e não olhar o cascata com maus olhos, né? O cascata é um modelo de projetos que possivelmente não se encaixa em alguns outros processos, certo? E encaixa muito bem em outros processos, engenharia, por exemplo, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, por exemplo, o cascata, o waterfall, ele é muito necessário, é um modelo tradicional, né? Ele nasceu lá na NASA, tudo, a gente não vai falar sobre o histórico, tudo, mas é bem legal que vocês procurem aí sobre o modelo tradicional de gerenciamento, que é show, né? E eu, particularmente, olho para o Agile como a maneira mais eficiente de você melhorar continuamente o seu produto, a sua equipe, a sua cultura, né? E, então, e a execução dessas práticas ágeis hoje, para mim, trabalhando com software, isso é a melhor maneira de desenvolver um produto. Perfeito?
É. Interessante, Douglas, só para complementar o que você falou, é que quando começou, é interessante que eu participei de um episódio no podcast, que eu falei assim, olha, eu já contei isso em outro lugar, eu tenho mais de 30 anos na área de informática, o cara, realmente, esse termo que você usou na área de informática é velho, né? Agora é TI, né? Tem outros termos, jargões aí. Mas, na realidade, o que acontece? Quando nasceu, né, o berço da informática para as construções de software, foi em base de engenharia, né? Aquele mercado mecanicista e tudo. E, hoje em dia, com o advento do mundo VUCA, né, do IoT, de você ter várias informações, né, que elas mudam dia para noite, de um dia para outro já não é a mesma coisa, as coisas mudam, as pessoas são canceladas, quer dizer, são várias situações envolvendo. Quem diria que hoje em dia as pessoas iam viver de youtuber, né? Youtuber ia pagar a vida. Você há 10 anos falando isso, ou há 15 anos falando isso, que isso, cara, não acredito nisso. Então, tem toda uma vertente, claro, como você falou, e eu defendo também o cascata em determinados projetos que você sabe que você conhece o começo, o meio e o fim.
Né? Sim.
Em desenvolvimento de software, você não conhece, né? Ainda mais hoje. Né?
Isso é engraçado, porque eu enxergo o desenvolvimento de software, e até hoje tem muito isso no marketing também, né? Esse tipo de trabalho, ele é muito artesanal, se você for olhar, porque ele vai se moldando, você vai opinando e vai moldando, diferente de, obviamente, uma engenharia civil, uma engenharia mecânica, esse processo mais tradicional, onde você precisa seguir um plano, né? Você tem um contexto mais claro, início, meio e fim, como você comentou, e não é também, assim, o pessoal do cascata, eles têm que também se renovar. Então, desde o PMBOK 6, que acho que foi concebido em 2018, eles vêm abordando técnicas adaptativas aí, e eles vêm sugerindo, eu acho que agora em março desse ano sai a versão 7, possivelmente abordando muito mais Agile e trazendo esse mundo híbrido para a gente, porque eles têm que se reinventar, são modelos que já são mais comuns no mercado, então deixou de ser realmente uma única prática, um único conjunto de práticas, na verdade, né? Sugestões também, lembrando que o PMBOK não é um guia para você seguir de cabo a rabo, e sim práticas, você pode opinar, ou optar por usar ou não. E ele vem se reinventando e considerando o ágil também como uma abordagem, certo?
Agora, olha só, por exemplo, no preditivo, né, no cascata, a gente sabe o meio, o início, o meio e fim. Então, você tem um orçamento, agora eu vou falar uma coisa assim, mais prática, tá? Você tem um orçamento e você tem aqueles períodos, né, de você fazer o levantamento, o que vai precisar, você executa, né, você testa e você lança. Tá, ou publica, será que for, né? Você constrói o seu produto, essa casa, não sei lá, uma coisa desse tipo. Né? Na agilidade, você vai construindo aos poucos. E como é que você vende isso? Né? Como é que você consegue, né? Eu estou dizendo assim, como é que você... Isso é para a gente refletir aqui, para os ouvintes aí, né, que estão vendo. Como é que você, sendo uma equipe ágil, né, uma empresa ágil, como é que você vai vender isso para uma empresa que ela tem... Ela falou, não, eu posso contratar 20 sprints para construir o sistema, vamos dizer assim, ou o aplicativo, sei lá que for. E o cara chega do Agile e fala assim, não, mas espera aí, a gente ainda não sabe, né? A gente não tem mapeado todas as funcionalidades existentes, Tá? Isso acontece muito por aí, deve acontecer, né? Essa transição, essa...
É muito comum, assim. É muito comum até porque, geralmente, os clientes que contratam software, por exemplo, eles têm um modelo diferente de trabalho. Geralmente B2B, né? Imagina que um banco contrata uma empresa de software. O banco, ele tem um modelo de trabalho mais tradicional. Até porque ele precisa seguir algumas regulamentações, ele precisa seguir realmente prazo. É um exemplo muito legal, deve ser o Pix. Se a gente explorar esse exemplo aí do último projeto do Pix, deve ser muito engraçado, porque entra o Fibraban com as normas e tudo mais, os bancos têm que atender aquela norma, eles atendem de forma de marketing, eles atendem nas vendas, eles atendem também nos clientes B2B deles, e tem um momento que eles têm que adaptar o software, contratar terceiros e tudo mais, né? E aí ele fala, eu tenho um prazo, eu tenho um budget e eu tenho um escopo que eu posso te passar, né? E ele te passa esse escopo que para você é um pouco uma incógnita,
sim,
que você não conhece, né? E você precisa gerar valor em cima disso. Então, realmente, é um trabalho. A agilidade, você acaba tendo que encontrar nesse momento na execução. Então, o melhor momento de aliança entre Agile e Cascata é a execução em Agile e o planejamento em Cascata. É um planejamento que você conseguir fazer, você puder fazer no modelo tradicional, óbvio, na exigência do seu cliente, no ambiente do seu cliente, né?
Aconteceu. É interessante essa abordagem, bacana, bacana. Mas manda um abraço aí, manda um abraço.
Não, é legal, porque acontece isso frequentemente, né? Geralmente o cliente, ele não conhece o ágil. O cliente não sabe, muitas vezes, o que é ágil e não adianta você jogar a goela abaixo, né? Você já teve umas situações assim, né? Mas assim, é legal que o quanto antes você tem que ficar próximo do seu cliente e entregar valor de alguma forma para aquele final que ele está esperando. Então é engraçado trazer o waterfall para... Eu conheço os seus fins, mas realmente eu não sei ainda os meios para chegar nesses fins. E eu vou usar o Agile para isso. Então, não, isso é muito complexo.
É o interessante também, é como eu já falei em vários outros episódios, é bom a gente falar assim, como é que você prova, né? Você conquista o cliente que não é Agile, que vale a pena o Agile. É você mostrando resultado. Não adianta você usar o linguajar, mostrar gráfico, mostrar, né? Não, porque eu faço aí as palavras bonitas, né? Quer dizer, eu tenho, ultimamente eu tenho falado isso, tá? E até agora nós estamos aí há quase 20 minutos, começando 17 minutos, a gente não soltou nenhum linguajar, nenhum jargão agilista, né? Que a gente tem que, não é que mudar, se adaptar um pouco, né? Aqueles grandes esquemas, ai, mindset, ai, eu acho horrível, cara. Fica clichê demais. Então, eu falo sempre às pessoas que perguntam como é que eu vou botar o Agile na minha empresa, ou será que mostrar para o cliente? Falei, cara, mostre resultado. Tá? Faça a coisa acontecer, como você falou, na execução. E deixe o cliente perceber o que, que você está fazendo, qual é o retorno que você está dando. E também essa palavra, também o valor, fica muito subjetivo. Valor do cliente. O que é o valor do cliente? Pode ser um ROI? Pode ser mais cliente? Lead? Geração de lead, né? Eu acho que às vezes a gente tem que especificar mais um pouco quando a gente fala sobre agilidade, quando a gente fala sobre valor, essas coisas. Eu acho que a gente tem que especificar mais o que é o valor do cliente, né? Para a gente ter uma não ficar muitas subjetivas as coisas. E sim você falar, não, eu quero mais cliente aqui, eu quero cliente satisfeito, eu quero que meus produtos vendam. Isso dê valor, né? E eu acho bacana a gente falar nisso. Mas fala aí, Douglas.
É interessante esse ponto, porque valor, né? Se o seu cliente ele consegue ficar mais próximo de ti, se ele não é um cliente muito frio, né? Por exemplo, olha, eu contrato isso e só na hora de entregar o projeto você vem aqui e entrega. Isso é o pior cenário, sim, é o mais caótico possível, porque vai dar errado, né? Eu enxergo que o cliente ele tem que chegar, ele tem que ficar perto, ele tem que enxergar o valor primeiro, e esse valor você também tem que enxergar como agilista, como Agile Coach, Scrum Master, PO, presidente de projetos que seja. Você tem que entender que o valor do seu cliente pode ser diferente do valor para você. Então, isso é óbvio. Muitas vezes, o valor para você é ter um projeto pronto, na melhor arquitetura possível, e que não dê bug, etc. Às vezes, para ele, o valor para ele é, cara, eu preciso faturar isso o quanto antes. Né? E isso é muito legal. É você chegar nesse meio termo. O quanto antes ele conseguir enxergar que o método que você está usando, independente também se é preditivo, se é agile, etc., vai gerar valor, vai gerar resultado. Então, isso é o mais importante dentro daquilo que a gente se apoia. O que para mim é mais interessante nesses pontos, acima de framework, né, acima desses modelos de trabalho que eu estou usando esse jargão, mas assim, acima de Scrum, Kanban, esse monte de sopa de letrinha, são os valores que o Agile dá. Por exemplo, né, o comprometimento, o foco, coragem, abertura. Isso. Esses valores são mais fáceis de você se guiar o seu trabalho em cima deles, do que necessariamente colocar esses modelos de trabalho para poder entregar projeto. Então, por exemplo, transparência, né? Pô, transparência, a reunião diária é... Cara, independente, se você não está usando Scrum, se você não está usando nada, coloca uma reunião diária que já é valor para você, coloca uma reunião semanal com seu cliente que já é valor para ele, que ele vai ter um feedback. E, meu, esse feedback na prática aí, aquela inspeção, onde você, pô, estou entregando meu trabalho para ele, isso é inspeção. Então, a gente não está nem falando de modelo de projeto, mas a gente está falando de práticas que o Agile, nesse ponto, ele vai à frente por questões de, olha, esses são os meus valores e meus pilares. E se você trabalhar em cima disso, você vai ter já um resultado benéfico, seja para o seu cliente, para você, para a sua equipe. E aí você vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade e melhorar e até adotar essas práticas ágeis para ti.
É, tu falou de práticas, né, que é ligada a comportamento, uma coisa que acontece muito no tradicional. Né, enquanto a empresa ela trata como o seu o contratado, né, vamos dizer assim, uma fábrica de software. Aí o cara, né, a equipe chega, eu já vi muito acontecer isso. A equipe chega, aí está lá o gerente de projeto da empresa, né, da contratante, observando. Aí está lá. Aí ele vê um problema, em vez de ele chegar, olha só, Lance, isso acontece direto. Em vez de chegar para a pessoa, né, a pessoa que está fazendo, executando, o que você está fazendo aí? Não é bem assim, né, não é bem assim que a gente quer. Não. Ele observa, vai no gerente dele, ó, não gostei do fulano de tal, não está trabalhando certo, troca ele. Tá?
Já ouviu? Essa é a falta de transparência. Né?
Isso.
Mas dá para ser ajustado na equipe no momento que você está trabalhando.
Isso aí. Então, esse tipo de comportamento, ele tem que ser trabalhado. Por quê? Porque no tradicional é assim, cara, que nem mecânico, é que nem a esteira, né? O cara está apertando o parafuso. Ih, não está mais apertando o parafuso, troca o cara, né? Não quer nem saber o que está acontecendo, qual é a percepção da pessoa que está fazendo aquele... Né? Simplesmente põe a culpa, não. O projeto está ruim, vamos tirar esse cara aí, que esse cara está ruim. Sim, eu já tive colegas meus que já aconteceram com ele, dele chegar... E a empresa que estava trabalhando com ele chegou, meu amigo, olha só, você não vai mais fazer parte desse projeto. Cara, mas o que é? Como? Não, a empresa não quer mais você. A empresa que eu digo, a cliente. Aí, ah, tá. Aí ele foi lá na cliente falar, perguntar. O Frontal, algum problema, eu queria saber, por que foi dispensado algum problema? Ah, não sei não. Fala com o gerente da sua empresa. Pô, cara, que tipo de... Isso aqui, isso é comum, hein? Tá, acontecer, e por isso que a gente luta, quando a gente fala sobre agilidade, é bom a gente frisar sempre aqui, que tem que mudar o comportamento do trabalho nas pessoas. Não adianta o cara mandar Scrum e tá fazendo isso. Né? Não adianta o cara mandar Kanban e tá fazendo isso. Então, é mais, como eu falo sempre aqui, eu que estava conversando com o Barcauí, André Barcauí, um grande abraço para você, e o professor Muniz também. A gente tem que sempre olhar, né, que as coisas eram... Agilidade é pessoa, amigo. É tudo comportamento.
Engraçado que você comentou isso. Porque a gente falou há uns minutos atrás, realmente, que é o software, no caso, os melhores trabalhos que você acaba envolvendo Agile são trabalhos artesanais. Imagina o custo de você remover uma pessoa que já está envolvida no projeto e colocar uma nova, por exemplo. Né? E basicamente é isso que você falou, são pessoas, né? Você tem que ter um modelo de trabalho que as pessoas sentem confortáveis, que elas entendem onde elas vão chegar, e se, meu, se você troca essas pessoas aí, você vai ter prejuízo, porque você tem todo um retrabalho em ter que colocar a pessoa na mesma página, e isso hoje não é fácil.
É que, de repente, é isso aí, as pessoas, elas, quer dizer, a gente está fazendo comparativos, tá? Não estou dizendo que seja ruim, pelo contrário. São só atitudes, comportamentos, que a gente vê ainda acontecer, né? E quem está aqui, né? Quem não é de agilidade, né? E a gente preza em agilidade, que é o feedback imediato, né? Você fazer uma mudança, de repente você perguntar, meu amigo, o que está acontecendo com você aí? Né? Me conta aí, por que você não fez isso? Coisas desse tipo, na hora, né? E você dá o feedback para consertar, né? Você errou, vamos embora, consertar logo. Né, não espera, né, porque o tradicional, muitas vezes, tá, não estou dizendo para todo tradicional, não, tá, mas acontece muito isso ainda, essa postura do gerente de projeto tradicional em algumas empresas ser meramente observadores e deduradores de coisas que estão acontecendo ruim, mas sem tomar uma proatividade para melhorar a entrega, o produto, né, ou querer saber da pessoa. Simplesmente corta. Tá? Isso é um grande... Está sem áudio você.
Desculpa, é realmente...
Relaxa.
Mas vamos lá, assim, realmente o Agile ele é um bom suporte para essa inspeção e adaptação aí, que não tem, eu acho que não tem ferramenta melhor para você fazer um a um com uma pessoa, você vai lá, conversa, olha, eu gostaria que tivesse reajustado dessa maneira, e até vai também de quem já trabalha com o tradicional fazer uma revisão desse modelo, por exemplo, poxa, o modelo tradicional, ele sugere um diagrama de comunicação, um planejamento de comunicação. E às vezes ele até coloca, poxa, para comunicar com essas pessoas, eu vou comunicar semanalmente, via e-mail, né, que são aqueles modelos, de novo, é mais massivo você colocar esses formatos, mas se o gerente de projetos não enxergar essa necessidade, ele também não está sendo um bom gerente de projeto.
Sim.
Então, nessas maneiras, é uma coisa que eu gostaria até de comentar, o risco, gerenciamento de risco. Você está criando um projeto de inovação, uma coisa que você nunca fez. Né, que isso é muito comum no modelo de software. Então, você nunca fez aquele software. Você vai fazer um software do zero. E você tem risco em cima disso. Você tem risco por quê? Você tem um risco de ROI, pode não ter retorno. Você tem um risco de... a sua equipe é reduzida, por exemplo. Olha, eu faço um departamento de P&D que tem 2 funcionários. Eu tenho risco de um cara sair e esse departamento, meu, parar.
Com certeza.
Nesses momentos, como é que você planeja esses riscos? Como é que você vai responder rápido esses riscos e fazer a roda continuar andando? Né? Então, isso é muito importante também usar o melhor do waterfall, o melhor modelo cascata para esse tipo de situação. Então, se você não está fazendo um diagrama de comunicação, você não está fazendo um planejamento de comunicação, você está fazendo um gerenciamento de projetos tradicional de forma errada. É uma coisa que não é legal. Outra coisa, o Agile, se você está recebendo um feedback e não está respondendo aquele feedback, você não está iterando, você está colocando, compartilhando com a sua equipe, resolvendo esse problema na iteração seguinte, o Agile está sendo feito de forma errada. Então, isso é muito legal. É pura execução. O Agile é pura execução e o planejamento de projetos, o gerenciamento de projetos, desculpa, ele é muito bom para você também antever algumas respostas que possam acontecer em relação aos riscos, em relação a custo, prazo, né, que essas, eu acabei falando praticamente aquele triângulo de ferro, né, que é custo, prazo e...
Tempo,
que envolve a qualidade, e isso é muito importante, na verdade, o gerente fazer, porque senão a parte tradicional também vai ser mal feita. Então, e também ser tolerante, pois, eu vou saber que, vou contratar, por exemplo, 20 sprints, que é aquele exemplo que você deu passado. O que é 20 sprints para o gerenciamento de projetos? Ele não entende isso. Na verdade, ele tinha que entender que aquilo deveria ter um roadmap da parte deles, um roadmap onde você consiga, às vezes, como PO, um PO poderia chegar lá e falar, olha, nesse um ano de trabalho, o que a gente vai conseguir fazer nos primeiros 2 meses? Né? E trabalhar de uma forma menor, onde você consiga inspecionar seu trabalho e ter um feedback do seu cliente melhor, e às vezes até renovar contrato, etc., e expandir esse...
Sim. É porque o que acontece? As perguntas às vezes surgem, assim, como é que eu vou fazer um contrato, eu sendo tradicional, fazer um contrato com o preço quem é ágil, tá? Já que eu tenho um tempo fechado, uma grana fechada, né? Isso é muito perguntado, né? As pessoas dizem, mas como é que eu vou fazer? Pô, aí vem um grande barato você criar as primeiras entregas, o MVP, né? Você tem que delimitar ali, né? Falar, olha, a grosso modo, né, a gente está vendo aqui, a gente não está entrando a fundo, mas eu tenho até uma sugestão que eu fiz há muito tempo atrás, é você pegar e você simplesmente chegar e você, na hora de fazer a Inception, tá? E você elencar as funcionalidades, as features, tá? E você mensurar ali mais ou menos, olha, eu acho que no bom, na boa média, seria assim, 3 histórias por feature, que é muito pouco. E no máximo, né, 5 a 10 histórias por feature. Isso aí é o mínimo e o máximo, assim, o bom e o ruim, né, vamos dizer assim. Se eu tenho 100 feature, cara, eu tenho, com 3, eu tenho 300. Com 5 em cada uma, eu tenho 500. E se eu tenho uma média, né, do mercado e que você, uma squad, consegue, né, em termos bem grotescos, né, mais de 30 ou 20 histórias por sprint, cara, pô, é só fazer esse cálculo meio que... esse cálculo de botequim, né, para você ter um espaçamento para, nossa, não vai dar esse tempo, não vai conseguir, né? Mas fala aí, meu camarada, eu falei muito. Não,
é interessante isso mesmo, porque também medir... é difícil medir um projeto total nisso. Então, é ruim quando o cliente, um projeto vem com um prazo determinado, com um custo determinado, e quem é afetado em cima disso? A qualidade. Então, alguma coisa vai ter que ser remanejada nesse ponto. Eu até sugiro que o cara que vai ser remanejado geralmente vai ser o escopo. Então, é trabalhar o escopo para você saber o que você vai querer entregar de valor. Então, é trazer essa ideia do valor. Então, é importantíssimo que as primeiras semanas do Agile, na execução do Agile, façam sentido para o cliente. Então, mesmo com esse projeto, vamos começar esse projeto aqui, eu vou te entregar algumas coisas. Então, você vai ter a noção de como é que eu trabalho. E esse escopo que a gente já adiantou que, meu, não parece ser possível, a gente vai saber o que fazer com ele. Então, sabendo o que fazer com esse escopo, o cliente vai ser tolerante, por exemplo, saber mudar esse escopo, reduzir, colocar o que é valor primeiro, ele vai começar a entender o que é valor para ele. Então, esse meio termo do que é valor, que a gente discutiu um pouco antes, começa a fazer sentido também para ele, né? Então, por exemplo, eu quero colocar um adicional em grupos de usuários que recebam notificações específicas. Aí, se você fazer algumas contas, algumas perguntas para ele, tipo aqueles 5 porquês, né? Você vai chegar, poxa, somente 0,5% dos seus usuários vão entrar nesse grupo aqui. Isso é importante mesmo para o seu negócio. Isso é importante para o seu produto. E ele vai começar também a responder isso. E vai começar a praticar isso também para te trazer as coisas melhor, de uma forma mais formatada, né? Onde você consiga praticar o ágil e entregar esses valores maiores para ele. Então, acho óbvio, isso é o mundo perfeito, mas o ágil ele está aqui porque ele é difícil de executar, né? Se ele fosse muito fácil, a gente não estava falando sobre ágil.
Ah, sim. E uma coisa também que eu, numa equipe que eu participei de Squad, que o cliente era tradicional, a Squad, tá, estava preocupada em errar. Né? Errar, que eu digo assim, no sentido que, como a gente está, né, entregando, né, continuamente, tem que existir um erro, tem que passar alguma coisa, isso no ágil, né? Tá, passa alguma coisa, a gente revisa, mas a gente está sempre entregando alguma coisa. Porque no tradicional sempre tem aquela coisa de, não, eu sei o que eu quero fazer, no caso, supostamente, e eu quero que você me entregue tudo ao mesmo tempo agora. Eu não quero que você me entregue, porque eu acho que não é o certo, assim, eu entregar pouquinho. Por exemplo, eu tenho uma. Fosse assim, um exemplo de um banco, né? Ah, não, mas eu quero todas as funcionalidades, ou 90% das funcionalidades que está no site, eu quero no meu aplicativo. Pô, cara, tudo ao mesmo tempo? Eu quero lançar um aplicativo. Cara, isso aí vai ser brabo, amigo. Vai ser penoso, tá? Não vai ser assim de uma hora para outra. Agora, quando você lança um aplicativo, né? E com parte, né, de evolutivo, né? Você, poxa, o aplicativo, eu consigo ver só sal, não sei, coisas desse tipo. Você consegue trabalhar dessa forma, que você vai ver até a temperatura do teu grupo que está inserido, né, no que usa o aplicativo, para depois você ver as melhorias. Eu acho que esse também de entregar tudo, entregar particionado, fala, não, mas eu não quero, eu quero tudo. Eu falei, mas peraí, calma, gente. A gente vai chegar lá no final tudo, com tudo. Tá? Que nem num projeto que eu participei há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, sobre extrato bancário. Aí botaram lá uma feature, um extrato. Mas peraí, eles queriam fazer o extrato logo todo, para lançar tudo. Eu falei, não, calma. Faz o que é débito primeiro. Especifica tudo o que é débito. Na próxima sprint você faz, né, o crédito. Você faz as outras, né, as informações, notificações, o que for. E lá no final você vai ter a coisa mais ou menos completa, né, encorpada. Mas não você vai perder esse tempo todo para chegar e fazer uma entrega só de extrato, né? Coisas assim, tipo, fazendo aí meio que
Boa.
ilusório, mas, né?
Boa, isso num modelo de projetos, vamos lá, por isso que eu acho interessante que, mesmo quem trabalha com ágil, conheça o modelo cascata, né? Que a galera que às vezes está se formando em faculdades acaba não nem vendo isso agora por questões que não entram na grade, mas se você conhece o modelo cascata, também dá para negociar com seu cliente e falar, poxa, vamos chamar isso de projetos distintos? É, vamos chamar que a primeira fase do projeto, ou o primeiro projeto, é colocar as 20% das maiores funcionalidades do seu site mobile. A gente testa isso, a gente executa, e aquelas outras funcionalidades a gente faz em seguida. Né, a gente cria outros projetos. Vamos chamar isso de programa, porque o programa ele é um conjunto de projetos. Então vamos chamar isso de programa da transformação digital do seu site. Né, e esse aplicativo ele for tomando forma com base em projetos separados, projetos que você vai lidar de forma diferente, e o seu cliente, ou quem estiver solicitando, vai já estar escopando tudo isso. Onde na hora que chega para ti as demandas, as histórias, e aí é fazer o trabalho do Agile, que a gente está acostumado e está tentando dominar há muito tempo também.
Não, com certeza, porque quando envolve o ser humano, cara, o ser humano é... Ainda mais a gente vem do tradicional, né? A gente, muito tempo, até a gente estar no ágil, a gente demorou. A gente demora, cara. Não é uma coisa de chegar e, como eu fiz o episódio aí, você adota ou impõe o ágil, né? Como a gente estava conversando no início ali, cara... Essa a TIA, né, que é a transparência, inspeção e adaptação, ela não aparece de uma hora para outra, você vai... Né, e o tradicional, ele tem... Não é, gente, eu quero que vocês discutem isso, mas não é... Eu não estou fazendo... descriminalizando uma coisa ou outra. Às vezes, o que acontece, realmente... O que acontece, às vezes, no tradicional, por não ter muita transparência... A pessoa fica com medo até de errar, né? Não tem uma mente, às vezes, seguro, porque não pode errar, né? Não pode ter, porque você tem um período, você me dá o status report toda sexta-feira. Falei, caramba, cara, toda sexta-feira? Nossa! Né? Aí é 15 dias, será que for? E quando a gente tem esse acompanhamento, né, comportamento diário, do que está acontecendo, o que, que eu posso te ajudar, né, o que, que eu posso, essa coisa mais colaborativa, né, e transparente, aí você consegue pegar o problema logo no início. É. Você tem logo essa percepção, mas diga aí.
É legal esse comparativo do errar, porque é bom deixar claro para quem conhece só o tradicional também, que o erro lá na frente ele é muito mais caro, mas assim, ele é extremamente caro. Né? Vou fazer um parênteses com aqueles programas que a gente vê de mega construções, por exemplo. Sim. Obviamente eles usam o modelo tradicional para projetos, tudo. E eu lembro que eu estava assistindo um e no meio do projeto, acho que era uma usina hidrelétrica, alguma coisa assim, e lá no... Depois de muito tempo, depois de mais de metade do projeto já sendo executado, a turbina, determinada turbina, não encaixava naquele modelo de concreto feito. Então, olha o tamanho desse erro, olha o custo desse erro, né? Então, isso é muito importante. É muito importante que, no caso, o Agile, ele tem isso a favor, que é... Você tem lá a inspeção e adaptação para poder errar, e errar e corrigir o mais rápido possível. Então você consegue se alinhar no trilho ali, do que de repente você construir, de repente, meu, aquilo criou um problema enorme, irreparável, e aquilo custou o projeto. Né? Então isso é legal deixar claro para o seu cliente, para o seu diretor e tudo mais, que nesse ponto o ágil ele é muito bom. Então, quando que é legal usar o tradicional? O seu escopo está começando a ficar muito claro, seu escopo está claro o suficiente para você tocar isso, você já passou por experiências como essa, você consegue dominar esse assunto, meu, toca o tradicional, vale a pena nesse ponto. Você consegue até mensurar quando você vai acabar. Sim. Agora, o que é muito comum hoje no mercado, até porque ele está mudando bastante, meu, eu não sei nem que tecnologia eu vou usar para implementar esse software. Então, esse tipo de pergunta, quando você tem mais pergunta que resposta, o Agile é a melhor opção. É a melhor Sim. opção mesmo. Não tem jeito. Mas, assim, aliando os dois, a gente tem que aceitar. O híbrido, ele existe. Existem dores em cima disso. Existem não só dores, mas também existem méritos. Que existem projetos que demandam regulamentações. Existem projetos, o caso do Pix, que eu dei, por exemplo, o caso do Pix é interessante. Que, obviamente... Sei lá, a Febraban teve as definições, mas a gente consegue atender aquelas regulamentações com entregas que fazem sentido para a gente e para o projeto como um todo. E, obviamente, todo mundo aprendeu com isso.
Não, com certeza, com certeza. Eu lembro que eu trabalhei um tempão atrás num banco, uma resseguradora. Tá? Não é banco, não, resseguradora. E olha como é que são as coisas, né, cara? E a gente fazia documentação casos de uso. E eu, 6 meses, assim, várias... Olha, são duas situações que eu vou contar aqui. Eu era o terceiro a lista de requisitos a passar nesse projeto. Já estava rodando 6 meses, eu acho. Eu participei de mais 7 reuniões. E são dois momentos que eu vou dizer como é que são as coisas. Eu entreguei as histórias do usuário, a história não, os casos de uso no último dia, né, que é o dia parcado. Eram 25 casos de uso, 24 casos de uso. Ele fez uma devolutiva para mim uma semana depois, simplesmente desses 25, 24, viraram 13 casos de uso que o cliente mexeu. Tá? Aí eu fui olhar assim, falei, caramba, peraí. Aí eu falei com ele, poxa, a gente fez 6 a 7 reuniões e você não falou nada que você queria dessa forma. Olha como é que eu... O cara pegou, né? O analista pegou aqui. Ah, não, isso aqui não está legal, não, vou tirar. Por que que não fez isso nas minhas reuniões? Por que que não fez nas minhas reuniões?
É legal.
Foi?
É legal, assim, você falou um negócio que é bacana, porque quem executa e reflete sobre isso, meu, olha o custo, olha o que aconteceu. Né?
Não,
por que não antecipou isso?
Sim. O interessante, falei, cara, a gente fez uma porção de reunião aí. Aí eu pensei que você fosse mudar. Falei, cara, a gente está em reunião, a gente está conversando. Você tá, poxa, no último, na primeira reunião eu falei assim, porque eu herdei, né, esses casos de uso. Eu herdei, falou o terceiro, olha, eu quero que você modifique tudo. A ideia vai ser essa, tudo bem? Porra, beleza, beleza. Aí eu comecei a trabalhar nos mesmos casos, mostrando os casos de uso para ele, mostrando. Aí o cara chega e depois me devolve com 14. Aí eu fui ver, cara, gap, tinha um gap assim de simplesmente uma tela não ia para lugar nenhum, cara. Eu falei, caramba, que isso? O cara falou, cara, tá errado, cara. Você não deu continuidade aqui. Porque na realidade, na visão dele, ele agrupou de uma forma que, né, não fazia o fluxo. Ele só agrupou e fez agrupamentos, mas na realidade não tinha o fluxo. Então o fluxo se partia em determinado momento e se perdia. Esse é um caso, tá, de você perder tempo. Outro caso foi mais bizarro, cara. Eu contei um episódio aí que foi muito interessante. Nós fizemos também, tá, no mesmo lugar, mas outro projeto, nós fizemos também em torno de 19 a 20 casos de uso, depois de 3 ou 4 meses. Nós entregamos os casos de uso, depois de fazer uma entrevista só, duas entrevistas, poucas entrevistas. Antigamente tinha esse negócio, fala pouco com o cliente. Né? Não sei se você passou por essa época também.
Sim.
E, né, aí o que acontece? Simplesmente, aí ele pegava, fazia a validação, né, dos casos de uso e mandava para a gente um Excel com as que estavam em incompatibilidade, né, que estava discrepância. Aí a gente viu 400 e poucas linhas. Falei, caramba, cada linha é uma glosa. Era glosado lá no contrato, hein, cara. Contrato de... E sem estar pronto o projeto, sem estar pronto desenvolvendo nada, só papel. Cara, quando a gente foi ver, acho que eram 180 ou 190 linhas, sabe qual era o erro? Acraseado. O acraseado atrapalhou o desenvolvimento do software, entendeu? Então, não, isso aí é verdade, eu tenho gente para comprovar isso.
Isso é muito antigo mesmo. Assim, esse conceito de, meu, eu preciso terminar toda a documentação para poder começar a produzir. É nítido que não dá certo mais, né? A gente sabe que isso não dá, apesar de a gente ter o documento como base daquilo que a gente vai construir. Então, hoje, ele é mais uma fonte de verdade do que realmente a única verdade. Ele é uma das opções, né? Uma das verdades ali. Então, você comentou das poucas entrevistas com o cliente. Hoje é péssimo isso, né? Porque você não conversar, sim, com o cliente, você não sabe o que ele precisa, você não sabe qual a necessidade dele, e ele acaba também não passando para você os detalhes necessários para poder escrever uma história, por exemplo. Né? Eu, como gerente de contas, gostaria de ter um acesso a um extrato, um exemplo. Né? Então, existem ingredientes que hoje a gente já sabe que eles não devem existir para ter um fracasso, que é falar pouco com o cliente, né? Uma pouca comunicação. Uma pouca comunicação transparente do seu cliente com a sua equipe, com você. Então, esse TI, essa inspeção e adaptação rápida, ela tem que existir. E, de novo, não condeno, obviamente, o modelo cascata, porque ele tem os seus valores, porque ele precisa ter uma base, ele precisa ter, por exemplo, algumas regulamentações que ele tem que atender, ele tem que ter uma visão geral para pessoas de fora do projeto. Então isso é importante. Olha, eu tenho essa documentação ela representa um projeto enorme, só que ela é base para a construção de um software. Então olha como muda a forma que você interpreta o projeto. Ela serve como base e com base nela a gente vai construir um software até melhor.
Com certeza. Douglas, olha só, o papo está tão bom, já tem 45... Eu te esqueci de falar do tempo para você lá no backstage, tá? Mas o que acontece? Já são 45 minutos, tá, de bate-papo. Eu, antigamente eu falava isso nos bastidores, o motivo, né? Sabe qual é o motivo desse tempo?
Eu me recordo sobre alguma coisa do software, não é?
É, também. O que acontece? Aqui nesse StreamYard, tá? Ele dá 20 horas por mês para conta livre, livre, né? Free, né? Então tem que estar sempre mediando aí que eu vou ter em torno de 45 minutos, 50 minutos para conversar, para ter 20 convidados. Eu posso ter até 20 convidados. E acho que foi mês passado, retrasado, cara, eu recebi um e-mail deles, eu falei, caramba, o e-mail é assim, nossa, você é um heavy user, né? Ah, eu falei, legal, tá bom, vou ganhar. Mano. É, eu vou ganhar. Ele botou quantas mil horas, né? Mil horas, assim, cento e poucas horas, não sei. Pô, você, eu falei, cara, vou ganhar, né? Um dinheirinho aí, quer dizer, no caso eu vou... Que nada, era para pedir para assinar, fazer assinatura. Então, olha, ele falou assim, olha, eu acho que tá na hora de você assinar, hein? Você tá fazendo muita coisa. Um dos motivos é esse, tá? Outro motivo é que começa 50 minutos aí, dá fome, né? Dá maior fome esse horário. Sim. Aí eu falei assim, cara, dá morrendo de fome. A gente comeu uma hamburguesinha aquela hora, né? Mas depois dá uma fome danada. E também pra gente não estender, por quê? Para a gente fazer uma segunda parte ou para a gente participar mais vezes daqui do Pipoca Ágil. Tá? Então, você está dentro do grupo seleto, tá? dos convidados do Pipoca Ágil, você vai ganhar um... Acho mais barato fazer um certificado de participação, que eu acho bacana, beça. Tá? E você representou uma coisa muito bacana, porque... Como é que pode? Você falou no início. De fã que eu falo assim, né? De ouvinte a participante. Você falou que foi muito rápido.
Foi.
Né? Foi rápido. Eu achei o máximo, cara. Você vê como é que... o Pipoca Ágil é muito democrático. Né? Ele dá voz e vez às pessoas. Você não é um cara que escreveu um livro, você não é um cara que... Nem eu escrevi. Não, eu escrevi um livrinho, né? Um capítulo agora, inovação já na colaborativa. Mas as pessoas que estão aqui são pessoas que estão no dia a dia, na trincheira. Tá? E isso que eu acho que é o grande barato do Pipoca Ágil é esse, cara. Trazer as pessoas comuns, normais, que nem eu, que nem você, que nem todo mundo que está aqui. São pessoas que estão no dia a dia, né? Porque não adianta só ah, não. Por isso que tem muito episódio. Porque as pessoas gostam de contar o seu dia a dia. Então, cara, eu quero agradecer. Você tem a palavra final aí, você vai fazer da sua dedicatória aí para a família, os amigos, trabalho, né? Agradecimentos aí, depois retorna para mim a gente fechar.
Legal, obrigado aí, o Ibson, pelas palavras. E realmente, quem está no dia a dia, a gente acaba apresentando cenários que quem está lá de fora acaba não enxergando, né? E isso que é legal, porque gera discussão, gera troca de experiência e tudo aquilo que eu acabo ouvindo, estudando, eu acho que participando de um podcast como esse aí é uma forma de retribuir. É muito legal e eu agradeço realmente o convite aí. Foi muito rápido, eu nem esperava. Eu praticamente me ofereci, vou ser bem sincero. Eu praticamente falei, pô, um dia eu quero participar. Mas com aquele intuito de, poxa, um dia, né? O Ibson já engatou assim, do jeito que ele é, super transparente, super gente boa. Ele já foi lá, olha, vamos embora, me dá um assunto. Eu acho que eu mandei três assuntos para ti.
Foi três assuntos.
E esse foi um deles, claro. Dá para a gente conversar muito sobre isso ainda. Dá para a gente falar de outras experiências, de como é que você implanta alguma coisa dentro da empresa. E quando a empresa é tradicional, por exemplo, que a gente... E claro, assim, queria agradecer o pessoal que está ouvindo aí, toda essa comunidade ágil que a gente sabe que sofre junto.
Com certeza. Tem uma galerinha aqui que... Né, a galera da agilidade mandou aqui, Vânia, ela sempre mandando algumas coisas, isso, comportamento, sempre falo, né, cara, mudança de comportamento que é bem legal, e eu tenho uma frase, né, que saiu no primeiro podcast que eu fui convidado, esqueci o nome agora do podcast, do Vitor Gonçalves, Inovação Sem Romance, que eu falei, agilidade traz humanidade ao trabalho, tá, então... Tem uma galerinha que está colocando isso no LinkedIn, eu acho mó barato, cara. Boa. Isso que... Às vezes os jargões, né, a gente fala algumas coisas e as pessoas pegam de uma maneira tão legal, né? Porque quando se fala em agilidade, isso você vê muito. As pessoas não conhecem, pensam logo em framework, em ferramentas, né? E, na realidade, a agilidade é o comportamento das pessoas, né? Você olhar para a pessoa, você ver o que está acontecendo, você inspecionar direitinho, tá? E mandou aqui, ó, a Adriana abriu. Pô, Adriana, viu? Bacana, isso aí que importa. Cara, eu tô ficando... Valeu, né? Acho que eu tô ficando com alergia, eu tô quase espirrando aqui. Cara, acordei, espirrei. Pra... Ó, olha o que aconteceu hoje de manhã. Não, agora de tarde. Cara, eu comi coco seco, né? Aquele coco branco na casca... Cara, aquilo mastiga, fica aquela coisa bem granulada, né? Cara, deu um espirro, cara. Eu botei a mão assim, cara, eu falei, cara, dali eu fiquei engajando o tempo todo. Que negócio entrou na garganta, nariz, e agora ainda estou meio assim, né? Deixa eu ver fora, tem mais alguém aqui, Adriana, que vem outros episódios. E quem sabe, de repente, aí, o Douglas, vamos ver se a gente faz junto com a Adriana aí, nós três. Tá? De repente, se quiser mais. Né? Que acontece? Eu estou com a agenda, inclusive, cara, eu até, na semana que vem, eu coloquei dois convidados sem querer. Falei, caramba. Aí eu falei com o nosso amigo Tid. Cara, eu marquei contigo 8 horas, mas eu já tinha marcado com a Raíza às 8 horas. Dá para ser 19? Não, dá sim, beleza e tudo. Eu esqueci, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai se falando, já que você tem o WhatsApp, tá? E a gente vai se falando, marcando, cara. E não se esquenta, Douglas. Pode mandar informação. Pô, Wilson, que a gente vai, que a galera que está aqui, a galera sempre volta, tá? E isso é bem legal. Ó, já topou ela, viu? Então, legal. Fechou, cara. Legal isso. Valeu. E outra coisa, o Douglas, se você quiser falar com o pessoal do teu trabalho, olha, eu tive no Pipoca Ágil, assistam, vejam e tudo, e que se quiser um dia trazer o pessoal para cá, né? Olha, o Pipoca Ágil abriu para trazer uma squad, aqui cabe eu, você e mais 4 pessoas, tá? E se você achar importante, achar legal, combinar com a galera, mais 3 caras, mais 2, não sei, até 4, você e mais 4, a gente pode fazer aqui. Legal. E a gente pode falar por qualquer coisa. Tá legal?
Show.
Fechou. Maravilha. Então, meu camarada? Então, obrigado. não sai correndo assim não, porque a gente vai falar um pouquinho só no backstage, no finalzinho. Mas vamos dar um tchau pra galera aí, muito obrigado pelo... Primeiro episódio do Pipoca Ágil, vai ficar marcado, hein, Douglas? Primeiro episódio do Pipoca Ágil 2021, né? É muito bacana isso, cara. E fala com a galera lá que tudo que a gente está firme e forte aí. Então, agilidade traz mais humanidade ao trabalho. Valeu, gente!